Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se indeciso. João Miguel Tavares declara-se enriquecido e Pedro Mexia sente-se de castigo. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que o ludopédio dominou o espaço mediático e em que a seleção portuguesa mostrou com um empate estar preparada para voltar a vencer o Euro, mas prometemos não falar de bola, que é assunto para especialistas, e começamos esta reunião do Governo de Sombra com um ministro da neutralidade, o Ricardo Araújo Pereira. Que virtudes é que encontra na neutralidade, Ricardo?
Às vezes a neutralidade encontra-lhe virtudes quando a neutralidade não é neutral. Não encontra assim tantas.
Não gosta que sejamos suíços?
Quando o problema é o seguinte: se eu na rua vir 10 pessoas a pontapearem uma velha e disser eu neste caso vou ser neutral, eu não estou a ser neutral, estou objetivamente do lado das pessoas que estão a pontapear a velha.
Isto vem a propósito não de velhas nem de pontapés, mas da decisão do governo português de não subscrever uma carta sobre direitos LGBT na Hungria, uma carta que pedia uma atitude por parte da Comissão Europeia depois do Parlamento húngaro ter aprovado legislação considerada homofóbica. 13 países na União assinaram a carta, o governo português decidiu ficar de fora.
I didn't sign the document indeed because we are holding currently the presidency, so we have this duty of neutrality, but if it was just for me, I would have signed it, that is clear.
Se a pergunta é o que é que o Estado português, o que é que o governo português pensa da legislação aprovada no Parlamento húngaro, a resposta é pensa que ela é indigna.
O ministro dos Negócios Estrangeiros justificar a decisão comunicada pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus. A que é que dá mais valor, Ricardo Araújo Pereira? À palavra do ministro ou à assinatura oficial, que não houve, por parte do Estado português?
Às duas coisas. Dou muito valor à palavra do ministro. Diz é indigna, mas não suficientemente indigna para nós pormos a nossa assinatura a indicar que ela é indigna. A questão é Portanto, é uma questão de neutralidade. Como eu já disse, é muito difícil, num caso como este, considerar que é possível ser neutro. Ou seja, ou que alegar esta hipotética neutralidade cumpre o objetivo, ou seja, de ficar... Estamos apenas a assistir. Imagino que a comunidade homossexual húngara não identifique esta neutralidade como neutralidade. Mas a lei húngara... diz que proíbe a promoção da homossexualidade entre menores de 18, e eu acho isso importante, porque acho que todos já fomos ao supermercado e não queríamos determinado produto, mas como estava em promoção, acabámos por trazer. E, portanto, realmente a promoção da homossexualidade...
Às vezes trazemos 3 em vez de 2.
Exatamente. Pode haver isso, pode haver... Às vezes não sei...
3 já é molhada.
Pode ser, pode, na Hungria, se calhar, há esses problemas de promoções de... Leve 2 sodomias, pago 1. Pode haver, não sei se haverá. Mas
eu só quero alertar que tu estás a fazer a defesa da homossexualidade dos anos 90, hein? Porque o problema da homossexualidade do século XXI é que é mais problemático.
Sabes que eu sou uma pessoa antiga, não é?
Pois, és tu e eu, atenção, eu também sou uma pessoa antiga.
Sendo uma pessoa antiga, considero que ninguém é convencido a ser... uma determinada orientação sexual. Ainda certo, posso? Certo. Posso considerar isso?
Eu partilho também essa tua consideração. É que... Estou só a dizer que somos pessoas fora de moda.
A mim não me convencem a adotar outra. E creio que todos os homossexuais que eu conheço também não todos eles me dizem que, por mais que os queiram convencer, não estão disponíveis para alterações. Agora, eu queria...
A justificação foi administrativa.
Sim, foi administrativa, que é... Nós somos os presidentes do Conselho e, por isso, temos um dever de neutralidade. Eu fico, então, a pensar para que é que serve... Aquela quando a gente antecipa com ansiedade... E agora, nos próximos 6 meses, vamos ser nós os presidentes do Conselho. Para quê? Se não temos poder sequer para assinar uma cartinha. Nem sequer para isso serve. Até para isso estamos impedidos. Eu queria dizer ao Augusto Santos Silva que ele vai estar O sítio onde ele vai estar aparece descrito no canto 3 da Divina Comédia, que é quando Dante e Virgílio vão os dois a passar por aquela entrada do inferno que diz abandonei para toda a esperança todos os que aqui entrarem, e as primeiras coisas que veem são uns anjos cobardes que permaneceram neutros, lá está, alegaram neutralidade na luta entre Deus e Lúcifer. São nem revés nem fiéis, diz o... é na tradução do Vasco Graça Moura. E é isso. Augusto Santos Silva está lá. Já agora fica a nota. O castigo para si é picado por várias vespas e depois escorre-lhe um género de um pus misturado com sangue que se aglomera aos seus pés onde estão larvas repugnantes.
Apesar de tudo, ainda há sempre os piores.
Boa sorte, Augusto. Boa sorte.
Compreende a ideia de um dever de neutralidade neste caso, Pedro Mexia? Ou vê nisto alguma coisa em paralelo com aquilo que aconteceu no ano passado, quando António Costa foi à Hungria e esteve com Orbán?
Duas coisas. Não é igual ao ano passado, porque o ano passado tinham-nos dito que se devia dissociar valores e dinheiro.
Exato.
Tínhamos tratado o dinheiro, mas o dinheiro já foi tratado.
Já
se pode ir ao banco. Portanto, agora já se pode tratar de valores outra vez. Pelos vistos, não. O que acontece é que depende do que é que estamos a falar quando estamos a falar de neutralidade. Eu percebo que o país que rotativamente preside a União Europeia não possa tomar descaradamente partida nas diferenças de opinião que há sobre matérias em que há diferença de opinião. Mas há diferenças de opinião e há matérias que são... aquilo que se costuma chamar os valores europeus, ou os valores da Europa neste momento, não são os valores da Europa de há 50 anos, certamente, mas são os valores da liberdade sexual e da orientação sexual, e tudo isso está vertido em todas as constituições, em todas as legislações, em todos os códigos. E, portanto, nessa matéria não há bem como ser neutral. Há depois matérias de opinião, e já vou falar disso a propósito de um tema seguinte, mas há matérias em que se pode discutir no âmbito da opinião, no âmbito académico, no âmbito científico, mas no âmbito de que uma legislação... São duas coisas muito que fazem muita impressão nessa legislação húngara. Uma é a questão da promoção, a ideia de que é por verem imagens de homossexualidade ou homossexuais que as crianças se vão tornar pessoas homossexuais, portanto, esse lado de contaminação, não? E o outro lado é que essa legislação fala também da pedofilia.
Exato.
E não é inocente falar-se da homossexualidade e da pedofilia na mesma legislação. E isso realmente é abnorme, que as duas questões sejam referidas uma ligada à outra, como se não houvesse nenhuma diferença entre um comportamento claramente criminal, não é? do foro penal, e outro comportamento que, hoje em dia, em todas as nossas legislações, e segundo a OMS e tudo mais, é um comportamento que não tem que ser penalizado de forma
Mas
nenhuma.
No caso português prevaleceu a realpolitik. Pode-se pôr a coisa nestes termos.
Pois não sei, eu não percebo
eu
bem.
Acho que já vieram amendar a mão. Acho que aquilo,
já agora, pois,
aquelas
agora
coisas meio desastradas.
Sobretudo porque, ao mesmo tempo, há aquela coisa de dizer que isto é muito importante para nós, porque foi essa a ficção. A ficção é de que aquilo era realmente uma coisa muito importante, mas se era realmente uma coisa muito importante, tem que ter alguma consequência. E isso não é uma neutralidade. É como uma pessoa diz, é como um árbitro dizer, eu não vou punir este jogador por jogar com a mão porque quer ser neutral. Não, é a regra do jogo, não pode jogar com a mão, portanto tem que intervir porque foi consensualizado que não se pode jogar com a mão.
Muito a propósito da metáfora futebolística, a UEFA, a Federação Europeia de Futebol, impediu a cidade de Munique de iluminar o estádio onde foi jogada uma partida do Euro com as cores da bandeira LGBT. A partida do Euro, aliás, era com a seleção da Hungria. Mas depois a própria UEFA publicou um comunicado com o seu logotipo envolvido nas cores do arco-íris. Viu nisto uma contradição, João Miguel Tavares, ou compreendeu as explicações dadas pela UEFA a este respeito?
Por acaso, esta é uma ótima sequência para mostrar como os casos não são de todo idênticos. Eu acho que a UEFA foi muito inteligente na sua resposta. A UEFA argumentou da seguinte forma. Ele disse que a questão não estava no símbolo da bandeira LGBT ser um símbolo político, ou ser uma bandeira política. Daí e depois ter colocado as cores da bandeira no seu logo, mas disse que fazer aquilo naquele momento era um gesto político, porque estava a jogar a Hungria, como tu sublinhaste bem. E é verdade. E eu aí sou sensível ao argumento de que, ao contrário da Comissão Europeia, da União Europeia, e de um debate como aqueles em que está em causa políticos, em que se estão a discutir políticas públicas, quando se está a jogar à bola, do modo geral, está-se a jogar à bola.
Mas ali era a cidade de Munique que queria, e que é proprietária do estádio,
sim, certo,
que queria dar aquelas cores naquele dia ao estádio.
Certo, mas imagino para terem pedido autorização à UEFA, porque a UEFA tinha algum poder de decisão sobre...
Porque também foi um gesto político. O capitão da seleção alemã, o guarda-redes Neuer, ter aparecido com uma bandeira, com uma braçadeira com as cores LGBT,
é
com as
um
cores
gesto,
do arco-íris.
Mas muito bem, isso é um gesto que compromete o Neuer, não tenho nada contra isso. Vamos ver. O problema é que a homossexualidade não é o único problema de discriminação no mundo inteiro. A UEFA, hoje em dia, por exemplo, nós temos claros problemas democráticos e de autocracias, e se saltarmos da UEFA para a FIFA, temos questões como a China. Também temos de ter manifestações em relação à China da parte da UEFA cada vez que existe um jogo. Ou seja, quem está a organizar eventos desportivos convém que esteja a organizar eventos desportivos. Quando se decide que algo é de um domínio de tal forma inadmissível que tem que ser corrido dos eventos desportivos, como aconteceu com a África do Sul, por exemplo, durante a época do Apartheid, então o que se faz é, olha, essa seleção não, nem sequer pode participar em eventos internacionais, nada contra. Mas enquanto a Hungria, ou a China, ou os países todos do Médio Oriente, que também mereceriam luzes com a bandeira LGBT, enquanto esses países continuarem a fazer parte de eventos desportivos, eu percebo que quem os organiza tenha que ter algum cuidado para a política não entrar aí.
Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Neutralidade, mas continuamos mais ou menos no mesmo âmbito, porque o Pedro Mexia quer ser Ministro da Isenção. Isento e neutral, neste caso, são sinónimos ou aparentados, Pedro Mexia?
São aparentados. Na verdade, não é exatamente o mesmo assunto e por isso é que eu acho que é um assunto interessante.
Quero trazer para a conversa uma polémica em Itália por causa de uma tentativa do Vaticano de condicionar uma iniciativa legislativa de combate à homofobia. Quer explicar os detalhes deste caso?
Bom, o que acontece é que o Vaticano quer que a Igreja fique, seja isentada de matérias que possam ferir a liberdade religiosa, dentro do contexto da concordata, etc.
Sim, talvez seja de pôr a coisa ao contrário, não é? Em Itália,
foi
há a tentativa de fazer, passar uma legislação contra a homofobia e o Vaticano quis, de alguma forma, alertar para que isso põe em causa a concordata com...
Oposto de uma forma muito veemente, que não é habitual.
Na verdade, existem duas coisas diferentes e por isso é que a questão da neutralidade, digamos assim, é diferente num caso e no outro. E não é por ser da Igreja Católica, naturalmente, que é... todas as pessoas e todas as comunidades estão obrigadas a cumprir a lei. E, portanto, todas as comunidades, as pessoas e as comunidades estão obrigadas a não discriminar em função da orientação sexual, em não praticar ou permitir o discurso de ódio, a violência e tudo isso. Mas, no outro extremo, nós temos que imaginar que possa haver comunidades religiosas ou de outra natureza que têm opiniões diferentes e práticas diferentes na sua própria comunidade. Ou seja, essa discussão teve-se muito a propósito do Islão, a propósito de se é possível no Ocidente haver comunidades com práticas diferentes dentro de portas, por assim dizer. E os limites foram muito traçados entre, por exemplo, a excisão, que era claramente inaceitável, porque era uma violação aos direitos humanos, e depois a questão do véu e tudo isso, que havia uma gradação... E, portanto, a diferença que eu acho que a questão tem é as religiões, as três religiões, não têm uma opinião positiva acerca da não heterossexualidade. Não, embora haja, evidentemente, católicos, sobretudo católicos, cristãos, que têm uma visão mais positiva da homossexualidade. Mas não é a tradição. Significa que, por exemplo, nas escolas religiosas, essas comunidades religiosas não podem ensinar os valores dessas religiões? Isso é um assunto sério, e é sério se as pessoas pensarem ao contrário, se pensarem que estão na posição em que estão em desacordo com a maioria ou que estão em desacordo com o consenso determinadamente. Isto teve ramificações interessantíssimas nos Estados Unidos. Houve uma decisão do Supremo sobre um bolo feito para um casamento gay, se podia ou não recusar, se o pasteleiro podia ou não recusar fazer um bolo. Enfim, são assuntos que as pessoas tendem a achar que é tudo a mesma coisa.
Mas não são bem,
e são bastante complicados.
Como é que este caso se compatibiliza, João Miguel Tavares, com a abertura manifestada pelo Papa no final do ano passado relativamente às uniões civis de homossexuais? Este caso refiro-me à interferência, ou à tentativa de interferência do Vaticano no processo legislativo italiano.
Acho que, como estava o Pedro a dizer, são coisas diferentes. Antigamente, eu quando comecei o programa, estava a brincar com o Ricardo a dizer que nós éramos pela defesa de homossexuais na década de 90, não é que continuamos a ser, mas éramos os dos anos 90. E os anos 90 não têm a ver com o século XXI, nomeadamente por causa das questões todas relacionadas com a identidade de género. Eu tenho muitas vezes a sensação que não estamos já a defender a mesma coisa, e por não estarmos a defender a mesma coisa é que pessoas que nos anos 90... Eu próprio, que eram muito claras na defesa dos direitos LGBT, em que se estava a lutar pelo casamento, evidentemente, por questões óbvias de não discriminação, essas pessoas, por não aderirem hoje em dia àquilo que é uma filosofia da identidade de género, são consideradas quase já do outro lado, já são inimigos, estamos do outro lado da barricada. E isto é muito claro nesta lei. E o problema coloca-se na relação da Igreja com a homossexualidade. Eu sou
não
daquela...
Não se coloca na relação da Igreja com um outro Estado, que é o Estado italiano? Ou seja, no fundo, há aqui uma interferência num outro Estado, não é? É como se pusermos a questão com Portugal, um processo legislativo que o Vaticano quisesse interromper ou desromper por ter uma visão diferente, seria, no mínimo, uma questão estranha, não é?
A grande preocupação aqui é do Vaticano é com a questão das escolas católicas. Porque vai ser, entre a lei, entre as várias coisas que diz, é a promoção de um dia de, digamos assim, para simplificar, de orgulho gay. E que isso seria instituído e, portanto, onde as escolas teriam, nesse dia, que se dedicar àquele tema. E a Igreja Católica teme que as suas escolas, como é evidente, que são muito importantes em todo o mundo ocidental, que sejam, e no outro também, que sejam obrigadas a celebrar aquele dia por aquilo que está instituído dentro daquela legislação. E isso é evidentemente complexo. E é preciso ver a diferença entre... Nós entendemos, como eu entendo, que a posição da Igreja em relação à homossexualidade está profundamente errada. Como está errada em relação às pessoas recasadas, às pessoas divorciadas, a Igreja aí está não só desfasada do mundo, como as pessoas que têm alguma fé, que frequentam a Igreja, como é o meu caso, acham que é algo que até vai contra aquilo que é a mensagem evangélica. Isso é um ponto, é dizer que a Igreja está errada e as pessoas que estão dentro da Igreja devem lutar para os homossexuais serem acolhidos devidamente. Outra coisa é dizer que a opinião da Igreja Católica deve ser criminalizada. E o que nós estamos aqui a falar é de uma lei que criminaliza a homofobia. E depois não é claro o que é que significa a homofobia. Porquê? Porque a homofobia hoje em dia não é apenas discriminar pessoas ou ser violenta para com elas, mas também entra a questão do discurso de ódio. E quando entra a discussão do discurso de ódio que está nessa lei, isso complexifica tudo.
Será que o Vaticano tem alguma coisa a aprender, Ricardo Araújo Pereira, com o governo português no capítulo da neutralidade?
Eu acho que o Vaticano tem, nem sequer é a aprender, porque já aprendeu isso há bastante tempo.
Já aprendeu tudo.
Em princípio já foi aprender, já teve tempo para aprender o seguinte princípio. Da porta da Igreja para dentro, e quem diz Igreja diz mesquita e sinagoga, mandam eles. Da porta da Igreja para fora, já não mandam.
Então no palácio, não sei qual é o palácio do Parlamento Italiano.
Não mandam, não mandam.
É, onde se reúne o Parlamento
e
Italiano.
E as escolas católicas são parte adentro ou parte afora?
As escolas católicas são escolas católicas. O que é que é? Eu duvido o que é que você vai fazer também nas escolas islâmicas.
Pois é isso,
exatamente. E o que é que te impede que tu numa homilia seja considerado discurso de ódio o que tu estás lá a dizer?
Exato. Mas isso, eu acho que isso cai dentro da liberdade religiosa.
É verdade. Não, é verdade.
Não há outra hipótese.
Então, porque é que não é discriminação só haver casamentos religiosos para pessoas de sexos diferentes?
Mas
porque é que não as pessoas têm que recorrer para
a
tribunal?
A liberdade religiosa, porque é que não é... Por exemplo, só não há mulheres que possam ser sacerdotes, sacerdotisas.
Exato.
Isso é lá com eles. O que é que eu hei de fazer? Isso é... É lá convosco?
É que é para dar o argumento fundamental.
Quer dizer, nas escolas...
Eu não mando nas vossas práticas e vocês não mandam na minha cama, isso eu acho. Estou a dizer, vossas...
O problema da lei, mas o que a Igreja Católica está a queixar é que a lei começa a entrar e tem medo, por exemplo, a Igreja tem medo, é um dos argumentos, de ser multada por questões de discurso de ódio. Ou por dizer, eu agora não, nas minhas escolas...
Como, aliás,
não...
tu és sensível no mundo laico à liberdade de opinião na vida académica, por exemplo.
Sou, sem dúvida.
Onde várias pessoas, por dizerem coisas que não são consensuais hoje,
e eu acho que devem
são castigadas por causa disso.
Eu acho que devem poder dizê-las.
Isso não tem nada a ver com homofobia nem com discriminação.
E um padre que está no púlpito a ler partes da Bíblia que são realmente bastante azedinhas em relação, não só à homossexualidade, mas a várias outras coisas. Não, quer dizer, o que é que... Eu, por mim, à vontade, eu queria sublinhar, talvez só para acabarmos num ambiente de concórdia, uma frase que vi num cartaz de alguns ativistas gay em Itália, que o cartaz dizia: a única coisa que é contra a natura é ananás na pizza. E eu, sim, realmente, concordo.
O Pedro Mexia fica então ministro da isenção e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro da cerca e vai ser permitido pular a cerca, João Miguel Tavares.
Pelos vistos vai, mas deixa-me só dizer que eu gosto de ananás na pizza.
Desculpa, bom,
continua.
Era matá-los.
Voltamos à cerca. Pergunto-lhe isto da cerca porque a segunda figura do Estado lançou um apelo aos portugueses, já para este domingo, a pensar no jogo da seleção portuguesa em Sevilha.
Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final.
Bom fim de semana a todos. Os que puderem, em Sevilha, claro.
Ferro Rodrigues, a insistir já esta sexta-feira no Parlamento, naquilo que tinha dito antes, de que modo é que este apelo do Presidente da Assembleia da República, João Miguel Tavares, pode conjugar-se com a suspensão, em alguns casos mesmo, com o recuo do plano de desconfinamento?
Bem, eu já achava a primeira declaração bastante palerma e
a primeira foi no calor da vitória. Da vitória, não, do empate.
É isso, eu gostava de falar sobre isso.
Calor do empate.
Foi aquela euforia que só um empate por 2-2 costuma proporcionar.
Pois, é que no último europeu fomos campeões com sucessivos empates.
Está bem, mas eu também tive essa conversa com pessoas. Não, ele estava eufórico. Como? Mas que é com um empate 2-2?
Mas já aquilo já lhe tinha saído muito mal. Vamos imaginar que ele estava realmente eufórico. Mas agora, ele não só repete no Parlamento, mas repete com uma pausa dramática ali. Ou seja, calou-se, já estava toda a gente a sair, e ele decidiu voltar à vaca fria e aquecer a vaca. Não, é que não dá para perceber. Eu às vezes espanta-me. O futebol faz qualquer coisa. Sim, na cabeça
turva,
dos
turva
nossos
certamente.
Os nossos políticos, quando estão no futebol, sentem-se próximo do povo. E então sentem uma liberdade para dizer tudo o que lhes vem à cabeça. O Presidente da República veio dizer que o fundamental, olha, no Hungria, Portugal, que o fundamental naquele dia era discutir a bola e, portanto, aquela coisa da pandemia e dos números andarem a escalar, não tinha interesse nenhum. Nós já vimos António Costa, o ano passado, a dizer que a Champions em Portugal era um prémio para os profissionais da saúde. Agora, estas declarações de Ferro Rodrigues, portanto, já é primeiro, segundo e terceiro mais altos cargos da nação, todos a dizerem coisas completamente estapafúrdias.
Não da noção.
Não da noção. A dizerem as coisas mais estapafúrdias. E eu só penso é, aquelas pessoas que andam a lutar, têm um negóciozinho, têm um pequeno restaurante, as pessoas Se estiverem em Lisboa, em Albufeira, não podem abrir o restaurante no próximo sábado. As pessoas não podem jantar lá.
Podem até às 3:30 da tarde.
Pois podem. Não, não se podem jantar quando fazem mais dinheirinho.
Achou oportuno o apelo de Ferro Rodrigues, Ricardo Araújo Pereira. Pode haver melindre diplomático nesta ideia de mandar os portugueses irem infectar a Andaluzia.
Na verdade, não sei quem é que vai infectar quem.
A Andaluzia porque... também está bastante infectada, não é?
Exato. Basicamente, o apelo de Ferro Rodrigues é: pessoal, nós que estamos a ponderar parar com o desconfinamento, vamos massivamente para um sítio que ainda está pior do que nós. É capaz de ser dos piores conselhos da história da política portuguesa. E a questão é, este tipo de declaração, a única coisa que me surpreendeu foi o Sr. Presidente da Assembleia da República não estar em tronco nu com uma litrosa na mão. Porque este é o tipo de declaração que costuma ser proferida nessas condições. Vamos, bora! Invasão! Invasão! Agora, o João Miguel disse, e se calhar é isso, os políticos, quando falam de futebol, sentem-se próximos do povo, acham que é uma maneira de se aproximarem, de alguma... Mas cheira-me, isso tem um cheirinho, não é? A populismo, porque, na verdade, será aproximar-se do povo? A minha questão é, que povo? Porque neste momento, vamos só fazer um resumozinho. Portanto, nós estamos no meio de uma pandemia que está neste momento a agravar-se. A pandemia gerou uma crise económica bastante aguda. Há desemprego, designadamente, como disse o João Miguel, no setor da hotelaria e da restauração, há pessoas que estão mesmo com a corda na garganta. E a segunda figura do Estado diz: vamos à bola, como é que é? Não, preocupa-te com outras coisas.
Até porque devia haver o critério de só nos aproximarmos do povo se ele estiver vacinado.
Exato.
Nesse caso, precisamos aproximar.
Isto já seria meio absurdo, esta histeria com a seleção e tal, já custa um bocado a engolir em circunstâncias normais, não é? Agora, num momento como este, de pandemia e crise económica, etc, etc, deixa lá a Bélgica, pá.
Terá sido entusiasmo no momento em que...
Se fosse o Benfica agora.
Terá sido entusiasmo no momento em que se consumou o apuramento, mas... Esta sexta-feira, no Parlamento, como é que interpreta, Pedro Mexia, a insistência de Ferro Rodrigues? É uma bravata? É uma forma de responder às críticas que vieram de todo lado, menos da Iniciativa Liberal? Foi a única força política a saudar o...
Pois claro, a Iniciativa Liberal quer ir viver para a Andaluzia, provavelmente. Quer dizer, eu acho que as pessoas aqui têm... Bom, há aquela ideia muito comum, ou a prática muito comum entre os políticos, que é: para não serem apanhados em falso, dobram a dose. Isso é muito, muito comum. É verdade que o senhor disse uma coisa relativamente chocante. Não, o que eu disse foi, e é duplamente chocante. E, portanto, não percebo a insistência. O estatuto que o futebol tem é um estatuto que ultrapassa toda a racionalidade. Como é que se chama isso? A ciclotimia entre os cuidados em circunstância normal e o atirar-se para a frente em certas circunstâncias, seja na política, seja na bola, é completamente absurdo.
Vai, Eduardo, vamos, Sevilha, última a lamber uma maçaneta é um ovo podre, Eduardo, vamos.
Vamos lá então às coisas sérias. O plano de desconfinamento foi suspenso, no caso dos concelhos de Lisboa e de Sesimbra, há mesmo um recuo, e a área metropolitana de Lisboa volta a fechar ao fim de semana.
Mantemos, na sequência das primeiras informações que resultam da sequenciação, a proibição de circulação de e para a área metropolitana de Lisboa ao fim de semana. Incluímos, no entanto, a possibilidade de se poder sair ou entrar na área metropolitana de Lisboa com teste negativo ou certificado digital.
A ministra Mariana Vieira da Silva a anunciar... A primeira utilidade prática para o novo certificado digital, que não vai servir, no entanto, para ir jantar fora em Lisboa ao fim de semana, parecem-lhe acertadas as decisões tomadas pelo Governo, João Miguel Tavares?
Quer dizer, não é muito fácil responder a isso. Se nós acreditarmos ainda na famosa matriz, que na altura surgiu, e bem, nós neste momento estamos no vermelho, portanto a lógica seria, ok, vamos lá reverter as medidas. Agora, como diz o Presidente da República, o que também faz sentido... Convém, se calhar, agora introduzir outros dados, como seja a questão da vacinação.
Mas a questão da vacinação já está. A ministra Vieira da Silva referiu isso. já está introduzida na própria matriz, no sentido em que já altera os dados daqueles resultados, porque, por natureza, quem foi vacinado já não estará naquela situação. E, portanto, já está incorporada a vacinação na matriz.
Isso não parece que seja assim tão claro, porque supostamente tu podes ser vacinado e seres infectado, simplesmente aquilo não te afeta a ti, mas tu podes infectar outros. Há muitas coisas que ainda não se sabem sobre isso, mas o outro lado é a questão, que tu não me deixaste acabar, mas é a questão dos internados, não é? Ou seja, tem que se ver quantas pessoas estão realmente a ser internadas e quantas pessoas, de repente, estão a morrer de Covid. Porque é evidente, se os números subirem, mas se aquilo não tiver um impacto extraordinário sobre o SNS, então podemos admitir, certamente, mais infecções na sociedade portuguesa. Isso não é fácil de apurar. Agora, seja como for, a única coisa que eu gostava de ver também era um assumir de algumas responsabilidades. E nós começámos a falar de bola, eu gostava ainda de saber como é que anda aquele famoso relatório sobre o que é que aconteceu.
O governo diz que ele está a ser elaborado por um magistrado e que assim que tiver concluído será tornado público.
Eu tenho muita curiosidade, mas se calhar antes da próxima pandemia era bom ele vir, porque quando eu olho para os números, aquilo que me parece é que, de facto, que aquele festejo teve um impacto claro nos números de Lisboa.
O que é que lhe vai custar mais, Ricardo Araújo Pereira? Não poder jantar fora em Lisboa ou não poder sair da área metropolitana de Lisboa este fim de semana?
Ó, Carlos, eu tenho pena de não poder jantar fora em Lisboa. Acho que os empresários da restauração têm ainda mais pena que eu não possa jantar fora em Lisboa, porque eu faço bastante despesa porque como muito. Mas eu estava aqui, em princípio, jantar em Sevilha é possível. Eu estava aqui a ver os melhores do TripAdvisor. Tenho aqui a Abaceria del Postigo, diz que é boa comida mediterrânica. Lá com a Milona, que também mediterrânica, 2 a 3 cifrões. Acho que é capaz de ficar em conta. Pode ser, quem sabe, se não dá
já
para ir.
Fica a sugestão para...
Fica a sugestão, não se pode jantar em Lisboa, mas...
Para as massas, porque a divulgação será massiva...
Vamos massivamente jantar a Sevilha, eu propunha isso.
Há 19 concelhos, há mais de 19 concelhos, entre eles o Porto, à beira de poderem ser obrigados a voltar atrás, como Lisboa, no plano de desconfinamento. Está a sentir isto como uma quarta vaga em um momento preocupante da pandemia? Ou como Presidente da República, não há razão assim para alarme?
Bom, haverá razão para preocupação. A razão para alarme começa quando o SNS deixar de conseguir responder devidamente e o número de mortos...
voltar a aumentar.
Exatamente, voltar a aumentar.
Que efeito é que este recuo poderá ter em termos anímicos, Pedro Mexia? Vai tornar-nos mais cuidadosos? Ou irá servir de argumento para aqueles que contestam as restrições impostas pelo governo?
A minha impressão, pelas pessoas que conheço, é que as pessoas cuidadosas estão tão cuidadosas como antes e as pessoas impacientes estão mais impacientes do que nunca. E, portanto, quando as pessoas impacientes deixarem apenas de ser faixas etárias ou outras, apesar de tudo, localizáveis e fáceis de destroçar, isso vai se tornar um problema. Há cada vez mais pessoas que já não estão, provavelmente, na onda do negacionismo ou coisa do género, mas que já estão fartas.
É isso, chamada fadiga pandémica.
Isso vai ser muito problemático.
O João Miguel Tavares fica assim ministro da Cerca e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos, e temos de acelerar, ainda com a pandemia como pano de fundo, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara indeciso, um estado de espírito na sequência de declarações da chefe do governo alemão, Angela Merkel, com críticas implícitas ao governo português.
Lamento que não tínhamos chegado a acordo quanto às restrições às viagens entre os Estados-membros. E agora isso traz consequências. Estamos a assistir a uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada.
Um puxão de orelhas de Angela Merkel ao governo português que gerou uma troca de tweets entre PSD e PS, entre Rui Rio e Ana Catarina Mendes. O que é que o fez ficar indeciso, Ricardo Araújo Pereira?
Eu acompanhei também a política ao mais alto nível via tweet e o que me fez ficar indeciso foi o seguinte, Carlos, foi a indecisão, em princípio, está manifesta, porque, repare, da parte do PSD, ainda não há muito tempo, Rui Rio estava a dizer que era uma vergonha como é que nós não conseguíamos ter cá mais ingleses.
Foi o deputado Cristóvão Norte.
Sim, o PSD lamentava que, que Portugal não tivesse criado as condições para termos cá mais ingleses. Nisto vem Rui Rio, também do PSD, e diz que é uma vergonha termos tido cá tantos ingleses no Porto. Mesmo da parte do governo, não passou assim tanto tempo desde que se disse é uma injustiça nós termos saído da lista verde para, se calhar, vamos parar aqui com o desconfinamento porque isto está agreste. E, portanto, as indecisões são de parte a parte. Eu normalmente, quando vejo que quer o governo, quer a oposição, numa fase, numa altura de pandemia, estão com estes zigue-zagues, o que eu faço é, eu reforço lavagem de mãos, utilização da máscara e tenho ir para baixo da cama. Esperar que isto passe.
Compreende as críticas da chefe do governo alemão, João Miguel Tavares, ou acompanha o ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando ele diz que as palavras de Merkel são difíceis de entender?
Eu não tenho as melhores dúvidas que Augusto Santos Silva seja uma pessoa de compreensão lenta. Aliás, é
não, por ele... sabe alemão.
Sim, eu também achei as palavras dela difíceis de entender, mas felizmente havia aquela dobragem...
Não, mas eu acho que o Santos Silva tem um histórico de dificuldade de compreensão das coisas que são verdadeiramente importantes. E é por causa dessa dificuldade de compreensão que eu acho que a sua carreira governativa devia ter acabado em 2011. Tendo em conta que ela continuou... é normal as suas dificuldades, mas atenção, eu também tenho, para me unir a Augusto Santos Silva, compreensão lenta, exatamente pelo que o Ricardo estava a dizer, porque o mesmo Augusto Santos Silva estava há muito pouco tempo a indignar-se por Portugal ter sido retirado do corredor aéreo, porque aquela coisa da Delta não parecia não ter problema nenhum. E agora está assim.
Portugal devia ter fechado as portas aos ingleses, Pedro Mexia, antes de ser o governo inglês a retirar Portugal da famosa lista verde.
Reparem, os outros países todos puseram de fora da final, incluindo numa final entre duas equipas inglesas a Inglaterra, que não quis. E portanto acho que não teria sido disparatado pensarmos nisso nessa altura. Mas deixa-me só dizer aqui por causa do João Miguel.
Agora tenho é que se dizer que o problema é grave neste momento na área metropolitana de Lisboa e o jogo aconteceu no Porto.
Eu sei, mas estou a falar agora da resposta de não compreender as declarações da Angela Merkel. O ministro Santos Silva, nos últimos meses, não vou retroceder a 2011, disse várias vezes sobre decisões europeias, sobre listas verdes e tal, não compreende, é incompreensível, é difícil de compreender. Ora, o ministro Santos Silva é, há que reconhecer, um dos ministros mais inteligentes deste governo. E, no entanto, todas as semanas diz que não compreende coisas. Não sei que círculo do inferno de Dante é que lhe está reservado, mas quando uma pessoa muito inteligente todas as semanas nos comunica que não compreendeu uma coisa, passa-se qualquer coisa estranha.
Ele deu uma entrevista ao Observador cujo título era "Vejam para o que eu sou". Havia um outro Santos Silva, nunca o descobri, nunca dei por ele. Ele admite constantemente.
Todos nós somos múltiplos.
Sim,
contemos multidões.
Está
esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara indeciso quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se enriquecido, considera enriquecedora João Miguel Tavares a criação do crime de enriquecimento injustificado?
Eu não sei se considera, é o tempo verbal certo, talvez mais um considerava.
Consideraria. Sim, a figura do enriquecimento injustificado ficou de fora do pacote de medidas levadas pelo Governo ao Parlamento, medidas anticorrupção. Como é que lê o, e agora vou citar uma expressão usada pela bancada do Bloco de Esquerda, o ruidosíssimo silêncio do Governo a este respeito?
Havia uma estratégia nacional de combate à corrupção. É verdade que essa estratégia originalmente nunca teve lá o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito surgiu como por magia daquilo que foi a decisão do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, porque de repente o PS mostrou-se interessado em criminalizar o enriquecimento ilícito. Mas, como desconfiava que ele era demasiado das boas notícias, rapidamente se percebeu que o enriquecimento ilícito que o PS e o PSD, já agora sempre juntinhos nestas coisas, neste momento estão a admitir, não vai dar em nada. Por um lado, o Governo não apresentou nenhuma proposta.
A Ministra disse que isso ficará a cargo do Parlamento.
Exato.
Será eventualmente a bancada do PS a propor qualquer coisa nesse sentido, depois das férias parlamentares.
Exatamente. Portanto, aquilo desceu agora à especialidade, eles vão discutir esse pacote de corrupção e, supostamente, vão introduzir o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito que está em cima da mesa é a proposta da Associação Sindical de Juízes, que é uma proposta engenhosa para evitar um novo chumbo no Tribunal Constitucional por causa da questão do ónus da prova. E então o que a Associação propõe é, não, nós não vamos pelo lado do enriquecimento ilícito, vamos pelo lado da ocultação da riqueza. Os políticos têm que declarar os seus rendimentos ao Tribunal Constitucional e se provar que, afinal, houve rendimentos que não foram declarados, que lhes permitiram comprar casas, herdados, o que for, então, aí sim, isso pode ser punido. Mas o que é que agora, espertos, vem o PSD o PI e o PS dizer? Ah, só há aqui um detalhe. Para isto realmente ser crime e haver dolo, é preciso, primeiro, existir uma notificação do Tribunal Constitucional. Ou seja, o Tribunal Constitucional, que além de nem sequer ter meios, e já o disse várias vezes para andar a averiguar as declarações de rendimentos, tinha que saber, por antecipação, que aquele dinheiro ilícito, que ninguém sabe que existe, o Tribunal Constitucional, por milagre, tinha que saber que existia e tinha que pedir ao político para dizer, olha, e já agora este dinheirinho aqui que vocês esqueceu. E, portanto, sem haver essa notificação, então não haveria crime. Ou seja, isto é nada, é transformar a ocultação da riqueza num vazio e é mais uma artimanha que depois eu vejo os deputados todos a dizerem cuidado com o populismo, ai, cuidado com a demagogia, esta ideia de todos os políticos são corruptos. Eu não acho que todos os políticos são corruptos. Agora, que eles fazem muito, muito pouco para combater a corrupção é mais do que evidente. Eu
compreendo o argumento de Pedro Mexia de que devem ser as bancadas parlamentares a criar esta figura, ou a propor esta figura do enriquecimento injustificado ou ilícito e não o Governo.
Eu compreendo todos os argumentos, desde que se faça alguma coisa. A Ministra da Justiça diz que isto vai lá pela soft law. Eu só quero uma law, pode ser soft ou hard. É preciso é legislar sobre esta matéria. Número um, é legislar de uma forma constitucional. Está em cima da mesa uma proposta que é constitucional. Legisle.
Uhum. A Ministra da Justiça defendeu, como disse o Pedro Mexia, que o combate eficaz à corrupção, sobretudo, deve ser feito, sobretudo, pela prevenção. Em que medida é que este debate pode ser inquinado, Ricardo Araújo Pereira, para usar a expressão, uma expressão da bancada comunista no debate desta sexta-feira, pela gritaria dos demagogos?
Pode ser, sim, pode ser. É uma boa expressão, pode de facto ser inquinado pela gritaria dos demagogos, porque há várias maneiras de estar desinteressado verdadeiramente deste problema. Uma, o João Miguel já disse, é normalmente aquele casamento PS-PSD em que há sempre uma questão que, etc. A outra é com gritaria, que é o que faz o Chega. O Chega está tão desinteressado em relação a... tem o mesmo desinteresse pelo enriquecimento ilícito de PS e PSD, só que espertamente vai ao contrário, que é apresenta uma lei de tal forma grotescamente inconstitucional que ela é rejeitada por toda a gente. Não é sequer abstenções, é votos contra desde o PCP ao CDS. E com isso Chega consegue duas coisas. A primeira é, olha para estes, estão a ver? Eu bem queria, mas ninguém me deixa. E a segunda coisa é, epá, agarrem-me que senão eu mato. Eu vou para eles mesmo com toda a força. Sim, com uma força tão estúpida que é inconstitucional. E, portanto, o resultado é apresentar uma lei que não dá para nada, não funciona, não existe na prática, depois não existe. É sempre o desinteresse do Chega pela... Tudo o que diga respeito à alta finança é realmente interessante, porque, por exemplo... Luís Filipe Vieira, nem uma palavra. BPN, zero. BES, porquê? Porque não há ciganos no Conselho de Administração. Se houvesse, talvez o Chega ligasse a estes problemas grandes do país.
E com isto chegamos aos livros. E eu trago esta semana não um, mas dois livros da mesma autora. A Fúria e Os Dias da Noite. Saíram ambos agora, praticamente ao mesmo tempo, publicados por duas editoras diferentes, a Antígona e a Snob, e vêm dar-nos a conhecer a faceta literária mais importante de uma grande escritora argentina, Silvina Ocampo. É um daqueles casos de uma mulher que injustamente ficou um pouco na sombra de dois autores, de quem era muito próxima, Adolfo Bioy Casares, o marido, e Jorge Luís Borges, que foi um grande amigo do casal. Em Portugal, até agora, havia apenas um pequeno romance, um divertimento, digamos assim, que Silvina Ocampo escreveu a meias com o marido. Os contos estavam inéditos e é nos contos que Silvina Ocampo é realmente uma grande autora, sempre ligeiramente perversa. Jorge Luís Borges salienta nela um estranho amor por uma certa crueldade inocente ou oblíqua. Dias da Noite e A Fúria, pode-se começar por qualquer um deles, tenho andado a ler contos de um e do outro de forma intercalada e vale mesmo a pena descobrir esta autora, Silvina Ocampo. Quanto ao Pedro Mexia, traz estudos literários com sentido de humor.
Sim, é a segunda vez que trago aqui um livro, porque saíram dois livros do Terry Eagleton, que é um autor que eu gosto muito, tem a particularidade de ser um marxista católico, não há assim tantos, há alguns, mas tem uma particularidade sobretudo de ser um marxista muito, ou um crítico literário, marxista ou não, muito claro e muito divertido às vezes. E este livro, que ele diz que a análise das obras literárias, tal como o sapateado, já deu o que tinha a dar, mas que apesar, é a primeira frase do livro, mas apesar disso ele vai faz uma viagem pela literatura, sobretudo de língua inglesa, falando, por exemplo, da ideia da diferença entre boa literatura e boa literatura original, entre a linguagem prática e a linguagem ambígua, porque é que a narrativa implica um sentido de ironia e, sobretudo, porque é que a crítica literária consegue provar que Chekhov é melhor que Jackie Collins, mas não consegue provar que Chekhov é melhor que Turgenev.
O João Miguel Tavares sugere textos da imprensa agora reunidos em livro.
Sim, o livro chama-se Os Enigmas Decifrados e é de um jornalista chamado José Vegar. O José Vegar foi um dos jornalistas mais relevantes da década de 90, e depois ele desapareceu, eu não o conheço pessoalmente, nem, não sei bem porquê, mas deixou de estar tão presente. Mas agora ele surge e reúne textos seus entre 1989 e 2004, aliás é isso que diz o subtítulo, Investigação, Reportagem, Narrativa, porque ele atravessa todos estes géneros e são textos que foram escritos para Sábado, para o Semanário, para o Expresso e para o Independente. E no prefácio chama a estes textos Um Combate pela Memória. Ele, aliás, é autor de duas belas antologias de escritos jornalísticos e ele diz que lhe custa ver dezenas de enormes investigadores e repórteres nacionais com os seus textos totalmente desaparecidos. Eu concordo com ele. Acho que há muito para garimpar nesses arquivos de jornal. Acho que os próprios jornais que ainda existem tratam muitas vezes mal essa sua memória. E, portanto, temos aqui uma ótima oportunidade para recuperar os textos de José Vegar. Ele fez muita coisa, aliás, foi uma das pessoas que ficou em Dili em 1999, após o referendo. Eu tenho muito respeito por essas pessoas, que na altura correram realmente um perigo de vida muito assinalável. E o livro tem ainda uma última curiosidade, é que é uma autoedição. E, portanto, isto é uma espécie de print on demand, que só se consegue comprar via Amazon, mas acho que hoje em dia todos nós vamos via Amazon. Tem alguns problemas aqui no PDF, se der para mudar o PDF, era uma boa ideia, porque tem uns textos incompletos e outras coisas. Precisava de uma revisão um pouco mais atenta.
O Ricardo Araújo Pereira está interessado nos mistérios da masculinidade.
Por acaso estou, Carlos, não sei se sou o único, mas isto é mais um retrato, é mais um livro da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É um livro do Nelson Marques, que é jornalista aqui no Expresso, chama-se Os Homens Também Choram, subtítulo Histórias da Nova Masculinidade. E, de facto, trata disso, da masculinidade, e por causa disso levanta uma questão que eu considero interessante, que é o que é ser um homem? Na verdade. E eu, realmente, essa é uma questão interessante, que é, quer dizer, eu pessoalmente, tirando algumas características bastante prosaicas, como cromossomas e genitália, eu não consigo identificar uma característica que a gente possa dizer, esta é específica dos homens, todos os homens têm esta, nenhuma mulher a tem. Não consigo identificar, lá está, tirando aquelas mais prosaicas que eu referi. No entanto, o Nelson Marques o que faz é uma coisa interessante, que é, há aqui vários estudos, segundo os quais várias pessoas acham que ser homem é ser uma besta. E, infelizmente, muitas das pessoas que têm essa opinião são homens. E, portanto, de facto, há duas ou três ideias sobre o que significa ser homem, sobre a masculinidade, que talvez seja importante discutir. Claro que há capítulos em relação aos quais eu tenho algumas reservas, como, por exemplo, aquele em que fala sobre se o humor serve para... Quando a frase é o humor serve para... Eu fico sempre a pensar, é um momento equivalente a alguém estar numa discoteca a dançar e alguém ir lá dizer, desculpa, isso serve para quê, esses movimentos? Não serve para nada. No sentido em
pode
que uma
servir.
Esfregona serve...
Pode,
serve para
pode
nada.
Servir.
No
Bom.
Sentido em que uma esfregona serve...
Está lançado o debate sobre a masculinidade e está concluída mais uma reunião semanal. De hoje a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra... Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.